como consequência do que foi dito, então, no parágrafo 23, agora, né, no parágrafo 24, ele vai tirar aí algumas das consequências que resultam dessa tese de que apenas o predicado vai poder explicar de fato o que é o sujeito, mas um predicado que surge da imanência do sujeito. Porque isso significa dizer que um saber vai ter que se desenvolver enquanto um saber sistemático, ou de uma ciência enquanto sistema. Porque se ele é um princípio, então ele tem que desdobrar a partir dele mesmo todas as suas consequências, todos os seus predicados, formando com isso, um sistema. Um tal princípio seria deficiente e seria facilmente refutado se ele permanecesse justamente enquanto um princípio abstrato e imediato e não desenvolvesse todos os predicados que lhes são, imanentes. Isso vai ter uma consequência, como a gente vai ver mais adiante no parágrafo 26, para o próprio entendimento da fenomenologia do espírito. Mas eu não vou entrar nesse tópico aqui agora, eu vou deixar isso para um momento mais adiante. E aqui eu vou explorar, né, um outro aspecto dessa mesma questão, que é o lado positivo e o lado negativo, que é então, né, no contexto aqui da fenomenologia do espírito, não ainda no contexto, né, da ciência da lógica. Aqui no contexto da fenomenologia do espírito é onde então Hegel vai tratar então da necessidade do princípio, a expressão que ora é tida por ele como princípio, ora como Grundsatz, né, a proposição fundamental, é a necessidade do princípio desenvolver, né, de forma imanente, não a partir de um acréscimo externo. Continuando então, no parágrafo 24, aprofundando o que ele havia dito anteriormente, percebemos então que falar desse princípio, desse absoluto, como eterno, como um, é tomá-lo no seu caráter abstrato, ou seja, levando em conta a etimologia da palavra abstrato, é tomá-lo então separando as suas determinidades. Aqui no caso, ele discute as determinidades do positivo e do negativo. Quer dizer, nós não podemos tomar esse princípio apenas como uma positividade. Ele é, nele mesmo, também uma negatividade. Porque é precisamente a existência nele desse aspecto negativo é que faz com que ele alcance uma dinâmica, um movimento, que o leve, então, a se desdobrar e mostrar o que ele de fato é. Daí então a crítica que Hegel faz a qualquer princípio, a qualquer absoluto ou a qualquer incondicionado que, tenha então apenas um caráter positivo e, portanto, abstraia, ou seja, se separe do seu lado negativo, fazendo com que essa negatividade seja algo advindo do exterior e não do próprio negativo. Nos parágrafos anteriores, nós já identificamos essa crítica de Hegel, e principalmente a um absoluto identificado aí como aquela noite em que todas as vacas são pretas, de tal forma que não haveria espaço para a negação e para a diferença. Então, aqui no 24, ele retoma essa sua tese, mas aqui apontando um elemento que será fundamental para a fenomenologia, que é então a necessidade do saber se apresentar sobre uma forma de sistema. Essa passagem, né, do saber para sua forma sistemática também não pode ser uma passagem forçada e coagida sobre o saber. Tem que também nascer da imanência do saber. No caso específico aqui, dos vários saberes da consciência natural ao longo de suas experiências.